que acontece? Eu aqui diretamente de Brasília, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, a Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo mantém 4 equipes diretamente vinculadas aqui ao Ministério do Trabalho e Emprego. 4 equipes. Fora essas 4 equipes, as nossas regionais, e nós temos unidades em todos os estados da federação, as regionais também atuam, seja no combate ao trabalho escravo urbano, seja no rural. Em regra, o que motiva a ação fiscal são denúncias, em regra, porque também a gente pode fazer um planejamento de determinado setor, atividade, já com indícios de trabalho análogo de escravo. Então a gente parte para as ações fiscais. Ao chegarmos ao local denunciado, aí repito, pode ser no meio urbano ou no meio rural, mas hoje em dia ainda em regra nós temos mais demanda para o meio rural, a gente vai identificar se aquela denúncia ou aquele planejamento realmente se confirma com a realidade. Então nós vamos colher as informações. Vamos conversar com o empregador, vamos conversar com os empregados, vamos fotografar, filmar, vamos identificar aquele contexto. Se a gente chegar a uma conclusão que é trabalho análogo de escravo, nós vamos lavrar tantos autos quanto forem necessários para caracterizar a situação e, devido às irregularidades que a gente presencia, vamos afastar os trabalhadores daquele meio ambiente, vamos negociar com o empregador o pagamento das verbas rescisórias, vamos emitir guias de seguro-desemprego, que darão direito aos trabalhadores a receber um salário mínimo durante 3 meses, e aí vamos concluir a nossa ação fiscal. Isso no âmbito aqui do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, o empregador vai ser autuado, vai ter o direito de se defender dessas autuações, e ao final desse processo de defesa, de impugnações, de recurso, se ele não conseguir se afastar daquelas acusações de irregularidades gravíssimas, o nome dele vai estar apto a entrar no cadastro de empregadores. Então, isso é um ato contínuo, né? É uma situação natural dele ter sido caracterizado como um empregador de mão de obra escrava, recebeu os autos, se defendeu, não conseguiu se afastar, os autos transitaram em julgado, não vão incluir o nome dele no cadastro. Após o nome dele ser incluído no cadastro, o mercado financeiro se organizou de uma forma que, por intermédio de uma instrução do Ministério da Integração Nacional e também uma do Banco Central, diz que não é para haver financiamento a esses empregadores que têm o nome incluído no cadastro. E o próprio mercado se organizou para não comercializar produto desses empregadores. Então, isso é uma consequência que deriva aqui da nossa produção da lista. Fora isso, a conduta dele pode ser tipificada como crime por causa do artigo 149 do Código Penal, mas aí é competência da Polícia Federal para instaurar o inquérito do Ministério Público Federal para oferecer denúncia. Ele pode sofrer uma ação civil pública por parte do Ministério Público do Trabalho. Então, essas são as situações que ocorrem em razão da caracterização. Quando a gente fala de trabalho análogo de escravo, não estamos falando nada que seja razoável. Assim, quando você fala um banheiro, só para entender, um banheiro adequado, a gente já pressupõe que exista um banheiro e que, de alguma forma, ele não esteja em bom funcionamento. Isso a gente considera uma irregularidade que ela pode ser sanável. O caso de trabalho escravo é o extremo. A gente não está encontrando o banheiro à disposição dos empregados. A gente não está encontrando uma disponibilidade de água potável. Os empregados têm que, no meio rural, tomar a água de um córrego perto de um acampamento, porque eles não ficam nem, pode ser considerado um alojamento, é um acampamento com estaca de madeira segurando uma lona furada no chão batido, sem nenhuma proteção. Então, nós estamos falando de situações que ultrapassam os limites do razoável, do aceitável, né? Estamos falando de um excesso de jornada que compromete a saúde do trabalhador, quantidade de horas ou então de intensidade, mesmo numa jornada legal muito intensa. Estamos falando dessa impossibilidade de ir e vir para uma vigilância armada. Então, estamos falando de situações que elas não são razoáveis, que ela ofende, assim, diretamente a dignidade de um cidadão.